Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. O líder do CDS-PP Açores e vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, garantiu que a coligação do Executivo está coesa, apesar de existir gente interessada em pôr pedras no caminho.
Gente interessada em provocar, em pôr pedras no caminho, mas não é da moda. As pedras no caminho, na coligação, foi desde o início. E, portanto, desde que ela começou, que há gente que não gosta, quer num partido, quer no outro.
Na terça-feira, a Assembleia de Ilha do CDS-PP III emitiu um comunicado onde aponta o estado da saúde, da mobilidade, do turismo e das finanças e as declarações do Presidente do Governo sobre o fim da coligação em 2028 como os principais causadores da instabilidade governativa. A 28 de abril, o social-democrata e Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, disse que os acordos de coligação entre os três partidos vigoram até 2028 e que nas próximas eleições regionais, o PSD concorrerá sozinho. Artur Lima assegurou, contudo, que a coligação está coesa e recusou qualquer diferendo entre o vice-presidente e o presidente do governo.
A coligação está coesa. Ainda ontem estive com o senhor presidente do governo, anteontem, aliás, a almoçar em Angra. Temos os dois a almoçar, a passear em Angra. Não há nenhum problema na coligação. Agora, o senhor presidente do governo não pode impedir que alguns setores do PSD se manifestem, como eu não posso impedir que algumas áreas do CDS se manifestem.
Quando questionado pelos jornalistas sobre a posição do CDS-PP III, Artur Lima disse respeitar a posição dos militantes. Rejeitou, entretanto, que a posição manifestada pelo CDS-PP afeta a coesão do governo, lembrando que Bolieiro sempre disse que a coligação não é uma fusão. O governo reafirmou a relação de amizade e paz entre o arquipélago e os Estados Unidos da América e garantiu que a cooperação entre os dois povos vai sobreviver a todas as intempéries.
Como eu disse, o consulado em Ponta Delgada é o consulado mais antigo. Já se passou por diversas guerras, a primeira, a segunda, etc. E os laços de cooperação e de amizade entre os Açores e os Estados Unidos continuam. A nossa diáspora é absolutamente fantástica nos Estados Unidos e, portanto, há uma relação de amizade e de paz.
Artur Lima falava na residência da Cônsul dos Estados Unidos, em Ponta Delgada, após a assinatura de um protocolo entre o Governo Regional e a Comissão Fulbright Portugal. Questionado sobre a relação com os Estados Unidos, numa altura em que países europeus demarcam-se das posições norte-americanas, Artur Lima reafirmou a cooperação entre o arquipélago e os norte-americanos.
Não compete aos Açores manifestar sobre essa matéria, mas o que me compete manifestar é que a nossa amizade entre os dois povos tem sobrevivido às intempéries todas e vamos continuar a sobreviver e a ser amigos e cooperantes daqui para o futuro.
Artur Lima elogiou também o programa de bolsas da Comissão Fulbright, apoiado pelo Governo Regional em 50 mil euros, considerando que se trata de um investimento de facto e não um gasto.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado do PSD Açores, Luís Raposo, disse que o Governo Regional tem em curso investimentos de 35 milhões de euros no Conselho da Ribeira Grande em áreas prioritárias como a habitação e saúde. No final das jornadas parlamentares do partido, que ontem terminaram naquele Conselho, Luís Raposo adiantou que estão em execução 82 novas respostas habitacionais no montante de 12 milhões de euros.
Em que temos mais de 82 novas respostas habitacionais no Conselho. Mas também falamos de saúde, porque saúde está na ordem do dia e é uma das preocupações máximas dos açorianos em geral e dos ribeirangrandenses em particular. E dar-vos nota que a Ribeira Grande é o único concelho da Ilha de São Miguel que faz fronteira com os outros cinco, o que por si só tem uma importância geopolítica, geoestratégica e geográfica e que merece investimento na saúde, e é isso que o governo do PSD está a fazer. E está a fazer do seguinte modo: no que toca ao atual Centro de Saúde, que foi abandonado pelo Partido Socialista, que foi esquecido pelo Partido Socialista e que também foi encerrado pelo Partido Socialista, nós já fizemos pequenas obras de reparação no mesmo Centro de Saúde.
Os deputados do PSD Açores iniciaram segunda-feira jornadas parlamentares na Ilha de São Miguel e contemplaram os concelhos do Nordeste, Ponta Delgada e Ribeira Grande. A Associação de Municípios dos Açores, a AMARÁ, defende que a aplicação da Carta Europeia de Autonomia Local deve ter em conta a realidade ultraperiférica da região. A posição foi transmitida em Ponta Delgada após uma reunião com representantes do Conselho da Europa. O presidente da AMARÁ, Carlos Ferreira, alertou para os desafios específicos enfrentados pelos Açores na governação local e regional.
Este relatório possa reforçar aquelas que são as necessidades dos municípios da região autónoma dos Açores, quer ao nível do financiamento comunitário, quer também a outros níveis, nomeadamente do reforço da relevância dos municípios na componente nacional e na componente europeia em termos gerais.
Segundo a AMARÁ, também alertou para os constrangimentos estruturais que condicionam a ação municipal na região, designadamente a insularidade, a fragmentação territorial, a pequena escala económica e os sobrecustos permanentes na prestação de serviços públicos. A associação diz que o encontro serviu para analisar o funcionamento do poder local, os principais desafios enfrentados pelos municípios e a evolução institucional dos Açores nos últimos anos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Um mergulhador foi encontrado ontem sem vida na Baixa do Frade, em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo, confirmou à luz a fonte da Capitania de Ponta Delgada. O comandante António Peiriço referiu à luz, na sequência de uma informação avançada pela antena Açores, que foi recebido um alerta por volta do meio-dia por parte de um civil, dando conta do desaparecimento de um mergulhador. O comandante especificou que foi disponibilizada para o local uma lancha com três elementos do grupo de mergulho da Capitania de Ponta Delgada, elementos forenses e do piquete, mas foi uma embarcação de um particular que encontrou o mergulhador. António Peiriço adiantou que foram realizadas tentativas de reanimação na Marina de Vila Franca do Campo, mas sem sucesso, tendo o delegado de saúde decretado a morte do mergulhador. O corpo foi conduzido ao Hospital do Divino Espírito Santo para efeitos de autópsia.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, recebe hoje nos Estados Unidos o Prémio Internacional Peter Benchley Ocean Awards, que considera um motivo de orgulho para a região.
Essa distinção, sobretudo, eleva os Açores e os açorianos. E é nesses termos que a recebo com enorme orgulho. Estão de parabéns os Açores, porque nós tomamos políticas com dimensão, aliás, legislativa, fundada na ciência, através dos nossos cientistas e nossos investigadores, e tomamos uma decisão política e legislativa aprovada no Parlamento, o que lhe dá uma estabilidade.
Segundo o presidente do Governo Regional, esta distinção reconhece o trabalho realizado na sustentabilidade e na proteção do oceano, com a criação de uma rede de áreas marinhas protegidas equivalente a 30% do mar dos Açores.
A nossa dimensão marítima é que nos dá amplitude. E cumprimos um objetivo que, aliás, é um objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Mas fizemos a liderar pelo exemplo e não porque percorremos atrás dos outros.
Bolieiro lembrou também que o Executivo procurou consensos, promovendo um diálogo com todas as partes interessadas e garantiu que os pescadores não serão prejudicados.
Claro que nestas coisas não há unanimidades, porque quem está mais do lado da economia extrativa pensa estar penalizado, mas não estará, porque estaremos aqui solidários no que diz respeito às demonstradas e evidenciadas perdas de rendimento. Podemos compensar, porque é de curto prazo, e também assegurar, desde logo, uma reestruturação do setor das pescas, mas dar amplitude à economia azul.
O presidente do Governo Regional admitiu que as mudanças criam sempre reservas, mas defendeu que o reconhecimento internacional mostra que os Açores estão no bom alinhamento.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Vão ser construídos 8 alojamentos de transição para pessoas sem abrigo nos Valados, na freguesia dos Arrifes, em São Miguel. Este projeto resulta de um trabalho em articulação entre a Câmara de Ponta Delgada, que cede o terreno, e o Governo Regional, que vai construir os equipamentos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Na assinatura do protocolo de cooperação que decorreu ontem entre o Presidente do Município e a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social nos espaços do Conselho na maior cidade açoriana, Pedro Nascimento Cabral afirmou que este acontecimento é muito importante para o Conselho por se ter encontrado uma forma de mitigar este flagelo social.
Porque através de um diálogo profícuo e de um entendimento muito consciente sobre a problemática dos sem-abrigo em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, conseguimos com o Governo Regional dos Açores encontrar uma plataforma de entendimento para mitigar este flagelo social. E naturalmente que só com a intervenção do Governo Regional dos Açores, através da sua Secretária Regional da Saúde e da Solidariedade Social, que demonstrou desde a primeira hora uma forte sensibilidade social no que diz respeito à mitigação deste flagelo social, é que é possível estarmos aqui hoje para celebrarmos este protocolo, através do qual o município de Ponta Delgada irá ceder ao Governo dos Açores um terreno localizado na zona dos Valados, na freguesia dos Arrives, para a instalação de um centro de transição no que diz respeito à ressocialização que todos nós pretendemos da população sem abrigo.
Já Manica Seide adiantou que estes alojamentos vão estar localizados numa zona mais afastada de problemáticas acentuadas para não potenciar reincidências, mas ficará próxima do centro urbano com acessibilidades de transportes e serviços.
Queria dar nota também que a escolha do local se deve, nesta fase, à necessidade de haver um terreno numa zona mais afastada, mas que possibilite e que facilite as acessibilidades ao mesmo. É claro que estamos aqui a falar à partida de 8 unidades de transição. Aquilo que se pretende é que sejam ocupadas de forma faseada para que haja e que se dê a possibilidade a toda a comunidade de se envolver com o projeto, de perceber o projeto e de, sobretudo, entender que nós não queremos transformar um projeto bom num projeto mau.
O objetivo é que estes utentes consolidem uma transição gradual e estruturada com a inserção na vida ativa da comunidade. Segundo dados de 2025, existem mais de 100 pessoas em centros de alojamento temporário. No entanto, apenas 33 reúnem as condições necessárias para aceder a esta resposta de transição. O projeto ainda aguarda a definição de uma data para arranque dos trabalhos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Promover a troca de conhecimentos, competências e boas práticas para integrar os avanços científicos e técnicos, abordar as lacunas de conhecimento atuais e identificar as vias de pesquisa mais promissoras relativas aos jovens rurais europeus são alguns dos objetivos da Escola de Verão Euro 2026. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Associação Euro Observatório Europeu da Juventude Rural é concretizada através de uma vasta gama de atividades baseadas no conhecimento, incluindo investigação, consultoria, formação e disseminação do conhecimento. A Escola de Verão Euro 2026 acontece em Angra do Heroísmo, através de uma parceria com o município, focando-se em duas ações que acontecem no início do próximo mês de setembro.
Vamos ter uma Escola de Verão e uma conferência. Relativamente à Escola de Verão, genericamente os objetivos passam por um lado, integrar teoria e prática, porque a Escola de Verão está aberta quer a investigadores, podem ser jovens investigadores, mas também investigadores mais séniores, mas também estudantes de doutoramento e de pós-doutoramento e trabalhadores que estão no terreno, que estão nas organizações e que trabalham cotidianamente com estes jovens. Em segundo lugar, utilizar esta ferramenta de formação como uma forma de compreender em maior profundidade algumas abordagens comunitárias a estes jovens, especificamente em 4 áreas. Uma que é a educação, a segunda que é o emprego, uma terceira ligada às mobilidades, e quando eu aqui me refiro às mobilidades é no fundo às questões ligadas às migrações e aos ciclos migratórios, quais são as tendências que estão em cima da mesa, e finalmente o empreendedorismo, quer o empreendedorismo de caráter mais económico, quer o empreendedorismo social, e portanto são estes os 4 módulos que vão estar a ser trabalhados durante 4 dias e meio por, esperamos, 25 formandos. Nós neste momento temos já 15 pessoas de pelo menos 6 países registadas, entre vários tipos de participantes, como mencionei, desde investigadores até técnicos sociais.
Francisco Simões, o presidente do Observatório Europeu da Juventude Rural, explicou ainda que a primeira ação termina com um momento de partilha e quais os objetivos da segunda ação, a conferência.
Vamos ter uma manhã aberta no dia 7, na segunda-feira, que vai incluir uma palestra do Dr. Vasco Cordeiro, na sua qualidade de ex-presidente do Comitê das Regiões Europeias, e que vai trazer precisamente uma visão mais macro das políticas europeias, nomeadamente do papel das regiões na fixação e na promoção dos jovens. Depois então temos estes quatro módulos temáticos que já mencionei, que vão ser trabalhados ao longo dos dias até ao dia 11, e no dia 11 vamos ter uma conferência final que procura olhar às questões da intervenção comunitária e do fortalecimento dessas respostas, que vai ser disponibilizada pela doutora Helena Marta, da Universidade Católica de Milão. E depois o dia 11 culmina com uma conferência que procura trazer aqui boas práticas, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da intervenção. As inscrições abriram em meados de abril, vão estar abertas até o final deste mês de maio, e no fundo vamos aqui apresentar um conjunto de experiências e de práticas que refletem o que de melhor tem vindo a ser feito nestas áreas em diversos países da Europa.
Escola de Verão Euro 2026 acontece de 7 a 11 de setembro em Angra do Heroísmo, sob o tema Futuro Alternativo para a Juventude Rural.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada acontecem já a partir de amanhã, prolongando-se até dia 14 de maio. As festividades serão presididas este ano pelo Cardeal Dom António Marto, Bispo Emérito de Leiria Fátima. Recentemente, o Reitor do Santuário da Esperança, Manuel Carlos Alves, revelou que a presidência das festas 2026 muito honra a Diocese de Angra.
Presidência que muito honra a Diocese de Angra, este santuário e as comunidades cristãs açorianas, que aproveitamos para saudar, convidar e acolher. Estamos a procurar incluir algumas iniciativas, especialmente destinadas aos imigrantes, no programa religioso deste ano. Também convidado pela Diocese, as festas contarão com a participação do Senhor Núncio Apostólico em Portugal, do Andrés Carrascosa Couso, recentemente nomeado representante diplomático da Santa Sé em Portugal. O trio de preparação será realizado pelo Padre Dr. Paulo Duarte, sacerdote jesuíta da província portuguesa.
A 44ª capa que vai cobrir a imagem deste ano foi oferecida por um casal de imigrantes dos Estados Unidos. Bordada a fio de ouro sobre veludo, é composta por motivos da paixão de Cristo, como a cruz e a coroa de espinhos, executada na cooperativa de artesanato Senhora da Paz, em Vila Franca do Campo. Na sexta-feira, destaca-se a inauguração da iluminação decorativa da fachada do santuário pelas 9 da noite. Outro dos pontos altos destas festas é a procissão da tarde de domingo. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.